São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, dia do Senado.
Essa edição 13.487 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando e a intensidade de chuva vai diminuir no final de semana. Algumas pancadas em pontos isolados. A temperatura continua em elevação, faz calor e agora os termômetros marcando 30 graus. Monte Alto recebe 560 doses e vacinação já começou.
Promotorias investigam casos de fura-fila da vacina em 6 estados.
Síndrome rara relacionada ao coronavírus atinge crianças.
Máfia das creches desviou ao menos 14 milhões de reais em São Paulo.
Maior ataque suicida em Bagdá mata ao menos 32 pessoas.
O governo anuncia mudança na norma de pesagem para reduzir custos ao caminhoneiro.
Hoje mais 3 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Ontem à tarde recebeu 560 doses da vacina contra a Covid. Hoje pela manhã às 9 horas, 2 enfermeiras tomaram já a vacina, dando início à campanha de vacinação no nosso município, nessa primeira etapa para os funcionários da saúde, a linha de frente de combate à Covid. Vamos deixar para falar aqui as pessoas responsáveis. A própria prefeita Maria Helena estará hoje ou amanhã para falar, muito bem, a secretária da Saúde. Foi aqui no Centro Cívico, no anfiteatro, para não ter aglomeração no pronto-socorro. Agora, as vacinas serão aplicadas nos funcionários de acordo com a lista que a Secretaria da Saúde vai receber dos hospitais para aplicar essas vacinas nesses funcionários da saúde.
O desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, flagrado em junho do ano passado, humilhando um guarda civil municipal e se recusar a usar máscara em uma praia em Santos, no litoral paulista, foi condenado ontem a pagar R$20 mil de indenização. Julgo procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20 mil, atualizados. E, de acordo com informações, o requerido arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
E moradores lá do Bela Vista do Mirante e da rua José Basílio estão pedindo para o setor responsável, algumas autoridades, passar pelo bairro, principalmente nessa rua José Branco, nem se for de carro, para ver se eles conseguem passar. Se conseguir passar, os moradores dão um prêmio para eles. Está ruim a rua. Estão pedindo, por favor, pelo amor de Deus, para dar uma atenção especial para os moradores da rua José Basílio, lá no Bela Vista do Mirante.
Um pintor de 50 anos morreu após cair de um andaime em um condomínio na tarde de ontem em São José do Rio Preto. De acordo com os bombeiros, O pintor estava trabalhando em uma casa quando se desequilibrou e despencou de uma altura de 6 metros. Equipes da corporação foram acionadas para socorrer o pintor. Contudo, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.
E uma pessoa que está revoltada, que ela foi hoje na farmácia central para buscar um medicamento. Chegando lá, a resposta foi o seguinte: está em falta, o senhor tem que comprar. Falou: nossa, fiquei feliz com a resposta. Meu Deus do céu, fica difícil. Vou passar aqui também para a prefeita, para a secretária da saúde, para saber. Porque é o seguinte, muitas vezes uma resposta deixa até o município um pouco mais satisfeito. No momento nós não temos, e temos previsão de chegar. Se o senhor tiver condições de comprar pelo menos esta semana, porque eu garanto que na semana que vem nós temos aqui, tudo bem. Mas vou deixar do jeito que está aqui a reivindicação, para mostrar para a nossa prefeita. Pode deixar.
Quase 40 mil trabalhadores formais precisaram se ausentar por mais de 15 dias do serviço por causa dos efeitos mais graves da Covid-19 em 2020. De acordo com a Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 39.532 pessoas receberam auxílio-doença entre abril e dezembro do ano passado. Os meses de julho e agosto registraram o maior volume de trabalhadores que precisaram receber o benefício do INSS após contraírem o novo coronavírus.
A boa notícia é que nós temos oportunidade de emprego, linha de produção, soldador e montador industrial. Linha de produção são várias vagas. Tem que ter ensino médio completo. As pessoas interessadas deve entregar o currículo no PAT, no posto de atendimento ao trabalhador, no Ganha Tempo Municipal, até terça-feira. Leva o seu currículo, que uma vaga pode ser sua. Somente para homens, essas oportunidades de emprego. Para soldador e montador industrial, sendo que linha de produção são várias vagas.
As exportações brasileiras de cachaça caíram em 2020 em função das dificuldades econômicas provocadas pela pandemia do novo coronavírus. A afirmação é do Instituto Brasileiro da Cachaça. Por outro lado, as vendas para alguns países ou mercados europeus como França e Alemanha aumentaram. No total, as empresas do Brasil exportaram a bebida atualmente para 70 países e, no ano passado, foram embarcados 5.570.000 litros de cachaça, uma queda de 23,9% em comparação com 2019.
Uma partida ontem pela Série B, Chapecoense 1, Ponte Preta 0. Hoje nós teremos mais 3 partidas pela Série B. Às 16 horas, tem Juventude e Figueirense. Teremos às 19h15, CSA e Brasil de Pelotas. E às 21h30, tem Cuiabá e Sampaio Correa.
11h07:30.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Coxão mole, quilo 29,90. Linguiça toscana, primeira, quilo no Savigan e pague 16,90. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 19,90. Cerveja Antártica, sub-zero, lata 350 ml, no Savigan e pague 1,99. Leite longa vida, Italac, 1 litro, no Savigan e pague só 2,85. Peito de frango congelado com osso, Copacol, com quilo 8,75.
Sabenhago Supermercados, confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, 11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, 15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano. Ligue 991420875.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira retificado, 37,60 metro quadrado. Bacia em cepa, tema branca, R$280. Selador acrílico Top Super, 18 litros, R$64. Pia de granito cinza, 1,5 metro, R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta sexta-feira. Leite condensado integral Moça Nestlé lata 395 gramas, R$4,98. Sorvete Nestlé tradicional pote 1,5 litro, R$14,90. Batata palito congelada 22 quilos, R$16,90. Alcatra com maminha bovina o quilo, R$32,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
São 11 horas mais 12 minutos. As famílias cadastradas do programa Viva Leite hoje podem retirar mais 2 litros de leite. Já até muitas famílias já retiraram. Sabe os locais e os horários que devem retirar. Na próxima segunda-feira, dia 25, serão entregues mais 2 litros de leite, mas para as famílias que estão cadastradas no programa Viva Leite. Daqui a pouco, o governador de São Paulo, João Dória, estará fazendo pronunciamento para provavelmente todo o estado de São Paulo entrar na fase vermelha. É isso mesmo, Paulo?
Exatamente, Moreira. Após mais uma semana de piora, né, nos indicadores da Covid-19 em São Paulo, João Dória deve anunciar hoje regras restritivas ou mais restritivas de isolamento social e determinando que todo o estado fique na fase vermelha do plano de flexibilização econômica aos finais de semana e feriados. Nos dias úteis, a fase vermelha valerá a partir das 20 horas. Nela, apenas serviços essenciais, como padarias, mercados e farmácias, podem operar. Bares, restaurantes e comércio não poderão funcionar nos finais de semana. Essenciais. Então, que não sejam serviços essenciais. Agora apenas os essenciais, padarias, mercados e farmácias podem operar.
Certo.
Na reportagem aqui dizendo que bares, restaurantes e comércio não poderão funcionar. 6 novas regiões devem regredir à fase vermelha, na qual atualmente estão ou está apenas Marília. Capital Paulista e a Grande São Paulo também sofrerão alterações e ficarão na fase laranja, que não permite o funcionamento dos bares. Vamos aguardar as informações então para não gerar confusão do governador, logo mais no pronunciamento, as determinações, para a gente poder informar a nossa população.
Além do pronunciamento do governador, amanhã nós teremos o pronunciamento da prefeita. O que pode e o que não pode, qual o horário que pode e qual o horário que não pode, para orientar o nosso comércio. Mais uma vez, nós sabemos que vários setores serão prejudicados. O que muitas vezes as pessoas não entendem é o seguinte: bar não pode funcionar, não. Restaurante não pode funcionar, não. Agora, fila nos bancos pode ter. Filas nas lotéricas pode ter. Aglomeração em supermercados pode ter. Não tem coronavírus também? Os comerciantes não estão suportando mais, Paulo. Há quanto tempo um bar vai ficar fechado? E as despesas não param, as despesas são as mesmas. Será que não pode entregar e ir embora? Fazer isso? São setores que estão sendo prejudicados. Setores de eventos, há quanto tempo estão parados? Casamentos, não se realiza casamento, não tem compra para presentes. Não tem, está difícil a situação, super difícil mesmo. Fala que não pode aglomeração. Nós vimos aí em várias cidades, vários estados, a aglomeração aplicando a vacina numa sala que cabe 4 pessoas, tinham 40 pessoas.
Quantas empresas nós temos em Monte Alto, quantas indústrias nós temos em Monte Alto, não só em Monte Alto, no estado de São Paulo, que estão trabalhando, quantos funcionários têm as indústrias que estão em contato diariamente, né? Se encontram diariamente. Né? Agora, veja você, dentro de um restaurante com aquele contingenciamento, com o distanciamento, com as regras, né? É o que você está dizendo, que a gente sempre falou e discorda disso. A aglomeração, o fluxo de pessoas dentro de um supermercado. Moreira, você sabe que as prateleiras estão com os produtos. Você chega, pega, olha, manuseia, devolve. Aquele produto até chegar na prateleira, ele teve um manuseio de várias pessoas, vários contatos.
E lá no supermercado também.
E lá no supermercado. Quer dizer, você pega um carrinho ou uma cestinha do supermercado, não dá tempo do supermercado higienizar pessoa por pessoa, carrinho por carrinho. Você faz a compra, devolve o carrinho ou devolve a cestinha, coloca, daí a pouco outro está pegando, está levando, está voltando, está colocando, está levando. E que hora que higieniza? Como que higieniza?
Então, o próprio governador disse que quer o retorno às aulas.
O retorno às aulas.
Não vai ter aglomeração de crianças nas escolas? De professores e funcionários nas escolas? Vai ter também, gente. Então fica, são setores que estão sendo prejudicados, que não suportam mais. Imagina você manter uma pizzaria, Paulo. Você não pode servir rodízio, você pode até às 20 horas. Você não vai às 6 da tarde num rodízio, Paulo.
E de repente, mas de repente todo mundo resolve comer o rodízio de pizza nesse mesmo horário. Como é que vai ficar?
Acontece o seguinte, não tem limitação? O restaurante perde cliente, porque não tem mais jeito de entrar, você tem que esperar. O cara não espera, vai embora. Agora, tem setores que há muito tempo estão sendo prejudicados, mas muito tempo não suportam mais. Não, nós recebemos aqui proprietários de bares, sempre nós somos os culpados, não dá mais, não suporto mais, eu pago aluguel, pago água, pago luz, tenho despesa, tenho tudo, mas não tenho receita, como que eu faço? É melhor fechar, então está difícil, não cabe a nós resolvermos, apenas nós estamos fazendo um comentário, o governador vai fazer de novo. Você vai numa lotérica, Paulo, está lotado e tem fila, na fila, poucos mantêm o distanciamento. Um está em cima do outro. Nos bancos, mesma coisa. Supermercados, tem pessoas que entram. Eu fiquei recebi aqui, que tem supermercado, que muitas vezes vai a família. Vão em 4 da família. Em 4, que não precisa nada disso. Vai um só, para dar vaga para outras pessoas poderem entrar. Pessoa entra, está lá circulando, tira a máscara. Coloca a máscara no queixo. O funcionário vai chamar a atenção, o cara acha ruim. Tem tudo isso também. Eu acho que o governador João Dória, claro que tem que fazer restrições para combater. Mas muitos setores, há muito tempo, estão sendo castigados.
Moreira, você já viu alguém fazer higienização nos terminais eletrônicos das agências bancárias? Então, quantas pessoas, filas e filas de pessoas, o dia todo utilizando os teclados, utilizando as máquinas e pegando dinheiro? Você já viu o governador falar alguma coisa sobre os pedágios? Que a todo segundo as pessoas passam ali e têm contato com dinheiro a toda hora, a todo momento.
Ô Paulo,
Ninguém fez nada.
Nós não temos isso daqui. Mas observa você os ônibus da capital paulista e o metrô. Superlotado um em cima do outro. Que isolamento que pode ter? Supermercado. Quantas famílias...
Diversos bares, lanchonetes e restaurantes, isso. Mas o transporte coletivo continua todo mundo amontoado.
Amontoado. Quantas famílias que estão de férias nas praias?
Lotadas.
Quantas? Praias lotadas. Então você não pode entrar no restaurante, mas na praia você pode ir. Então é difícil de...
Essa lei aí vai, ou esse decreto, essas novas normas aí, vão atingir os restaurantes de postos de combustíveis nas estradas?
Aí fica a pergunta. Porque pode sim, o restaurante fecha aquele horário às 20 horas, o atendimento no posto vai ser normal de combustível. Pode ser também. O que precisa é de fiscalização. Agora, nós estamos atravessando uma fase super difícil. Super difícil mesmo. Está de... Olha, em todo o estado aí, tem que fiscalizar, desvio de verbas. Estão roubando dinheiro do povo brasileiro. Roubando verbas para a saúde, estão desviando para todos os lados. E a gente não vê punição, não vê nada disso, gente. Precisamos acabar com tudo isso. Agora o povo está sofrendo, é sofrendo. Como que vão ficar as aulas se tudo tem restrição? Ah, as igrejas, como vão funcionar? Tudo isso que ele vai falar é a prefeita. Poxa, ela é a autoridade máxima da cidade, ela vai ter que falar o que pode, o que não pode, soltar aí, tudo bem. Agora tem um pedido aqui do senhor José Carlos de Carvalho. Ele perdeu uma pasta cinza com todos os documentos e tem laudos médicos também. Ele precisa dessa pasta. Quem encontrou, por favor, os documentos, está em nome do José Carlos de Carvalho. Entre em contato conosco, nós temos o telefone da família, nós entramos em contato com a família também. A população está revoltada e estão pedindo. Vamos aguardar o pronunciamento do governador para saber as normas e aguarde também o pronunciamento da prefeita Maria Helena para orientar o nosso comércio, o que pode e o que não pode trabalhar.
São 11 horas 21 minutos e 40 segundos.
Ofertas desta sexta-feira: leite condensado integral Moça Nestlé lata 395 gramas, R$4,98. Sorvete Nestlé tradicional pote 1,5 litro, R$14,90. Batata palito congelada 22 quilos, R$16,90. Alcatra com maminha bovina o quilo, R$32,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Cousse, você ganha uma bolsinha da marca Ótica Tiago. Nessa você pode confiar. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira retificado 37,60 metro quadrado, bacia em cepa tema branca R$280. Selador acrílico Top Super 18 litros R$64. Pia de granito cinza 1,5 metro R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Isildur.
Joãozinha, telefone 3242-4707. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupique 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupique 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puffy pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Açúcar Cristal União, 5 quilos no Saveganhe, pague 11,49. Molho de tomate Stella d'Oro, tradicional sachê 340 gramas, 95 centavos. Feijão Carioca Serras 1 quilo, 5,95. No cartão Savegnago, 5,45. Fraldinha Friboi, peça inteira quilo. No Savegnin, pague R$28,90.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
Plantão policial, localização e apreensão de um celular. Foi ontem, o indivíduo havia deixado um celular na base da Guarda Civil Municipal, porque disse que havia encontrado o celular, estava caído. O celular foi recolhido. Roubo de uma motocicleta na Avenida Nelly Badurcano, ontem pela manhã, levaram a moto Honda XRE 300 2012, na cor verde. Dois indivíduos armados renderam o proprietário da moto e levaram a moto placa ECK4E99 de Monte Alto.
Nós tivemos uma notícia desagradável. Um senhor tentou tirar a própria vida. Aconteceu isso, parece lá no interior do nosso cemitério.
Foi ontem pela manhã, por volta das 11 horas.
Mas ele foi encaminhado para Ribeirão Preto, né? Essa é a informação.
O que nós temos até agora.
Até agora. Vamos torcer para que tenhamos um final feliz.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas mais 27 minutos e 30 segundos. Para orientar a nossa população, as equipes estão retirando hoje galhos no centro, no Jardim Folador, Jardim São Miguel, Jardim das Oliveiras, Jardim Santana, no bairro São Guilherme e na Avenida Ayrton Senna. Estão retirando galhos nesses locais. Se você tiver facilidade de mandar as suas reivindicações através do nosso WhatsApp, nós agradecemos. Porque muitas vezes pelo Facebook fica difícil da gente ver a sua reivindicação. O WhatsApp está bem na nossa frente aqui e nós divulgamos. Muitas reivindicações não dá tempo de divulgar, mas nós passamos para o setor responsável e muitas delas nós mostramos para a própria prefeita quando ela está aqui. Mostre para ela a sua reivindicação e a sua reclamação também.
O governo anuncia mudança na norma de pesagem para reduzir custos do caminhoneiro.
Caminhoneiro vai pagar menos na pesagem. O governo federal decidiu revisar a norma e vai utilizar uma nova metodologia. De acordo com a Agência Brasil, uma das mudanças é a substituição do cálculo de peso por eixo por peso bruto, que já vale para algumas categorias. Também será ampliada a tolerância do peso de cargas. As medidas têm o objetivo de baratear os custos do transporte rodoviário de carga. Em live nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova norma será publicada em breve e deverá onerar menos o caminhoneiro. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que a revisão está quase finalizada e lembrou que o governo federal eliminou a tarifa de importação de pneus para o transporte de cargas. Freitas informou ainda que será lançado o documento de transporte eletrônico para os caminhoneiros. A ideia é reunir em um único documento os cerca de 15 a 20 que são exigidos pela legislação para motoristas de carga. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
São 11 horas mais 30 minutos. Nós estamos recebendo o secretário Luiz Felipe da administração, o nosso amigo Felipe. Felipe, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia mais uma vez ao pessoal da cultura. Hoje era o dia, né, do pessoal, a gente havia convocado, né, João? Educação e saúde para falar aqui com esse importante momento, né, horário nobre do jornalismo aqui. Porém, a RECA, por questões pessoais, hoje se afastou do trabalho, né, só hoje mesmo. Segunda-feira está de volta. E o pessoal da saúde foi reunido agora com emergência, né, João? Pela Regional da Vigilância. Provavelmente com relação ao que vem aí do governador, né? A pancada que deve vir aí.
Pouquinho, né?
Pois é. Dizem aí de uma reclassificação que pode afetar os finais de semana, João. Pode ainda, né? Na possibilidade, né? Mas as grandes sites de notícias já estão dando isso como certo. Que seria um retorno aí nos finais de semana apenas para a fase vermelha. Estamos na aguardo, na esperança de que não seja, mas os números subiram, né, João? Por todo que é lado.
Bom, o município recebeu ontem 560 doses e hoje já começou a vacinação. Como que foi hoje a vacinação nessas duas enfermeiras lá no nosso anfiteatro?
Pois é, João, a turma chegou aí, depois eu vou dar lugar para eles. Foram 560 doses, como você falou, né, João? Vai dar para imunizar aí cerca de metade apenas do corpo de trabalhadores da saúde. E como tem sido em todas as cidades, hoje teve a vacinação simbólica, não é nem simbólica, de verdade, né? Foi o start com a Terezinha Barraque, que é técnica em enfermagem, acima de 60, idade de risco, e trabalhou, João, funcionária cedida pelo Estado e trabalhou na linha de frente desde sempre, mesmo quando não tem hora extra, né, por ser funcionária do Estado, mas ficou lá sempre. E a Rosângela Ferreira, que a gente convidou também, João, que ela passou por Covid, o irmão, a mãe, tudo ao mesmo tempo, mas ela, como está sob acompanhamento médico, na verdade ela não tem mais problemas, né? Ela está com anticorpo e tal, então ela tem um acompanhamento médico. Então, achasse melhor não fazer imunização ainda, tá? Então quem já teve, infectologista às vezes vai comentar alguma coisa, vai conversar, vai acompanhar, então ela não fez. Mas no lugar dela fizeram as duas que vão vacinar todo mundo, que é a Yara Cordeiro, técnica de enfermagem, e a Elaine Lanfredi, enfermeira da Vigilância Epidemiológica.
Nós estamos recebendo também o Thiago Olivo aqui conosco, o Murilo Mix, como é conhecido, né? Tiago, bom dia, Tiago.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Prazer estar aqui novamente.
Certo. E o nosso amigo Murilo. Murilo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso. Vocês deram total cobertura hoje lá e na chegada das doses ontem também, né, Tiago?
Exatamente, né? Trabalhando lá, né, depois de um pedido, o Felipe, né, conversou com a gente, a Maria Helena conversou, né, formamos essa equipe aí de trabalho e já, desde antes, dia primeiro, trabalhando, já esse grande notícia ontem, trazendo para a população, né, que foi a chegada das vacinas, ontem fazendo forma de live, cobertura pro Facebook, pro Instagram, com fotos, textos, e hoje também a live com as primeiras vacinadas na cidade.
Como que estão os trabalhos lá, Thiago?
Bastante, temos bastante trabalho, bastante ideias ainda para colocar em prática, né? A gente pegou ali uma área muito bem estruturada, né? Diga-se de passagem, agradecer, mandar um abraço para o nosso amigo Rafael Bertoli, fez um bom trabalho na última gestão, então ele passou bastante coisa para a gente. Agora, claro, vamos colocar nossas ideias em prática, nossa barca, nossa cara, né? Mas tem bastante trabalho, né? Cuidar dessa parte da comunicação da prefeitura, então é bacana e bastante trabalho, estamos aí fazendo já desde antes do dia primeiro.
Certo. E na sua parte, Murilo, como é que estão os trabalhos lá, Murilo?
Bom, foi muito gratificante a nossa equipe, vamos dizer assim, ser chamada quase que toda para trabalhar na comunicação. Uma equipe que já rodava, que já trabalhava bastante, que já desenvolvia um trabalho bem legal com a edição de vídeos, com comunicação, né? E está sendo muito prazeroso pra gente. A gente tem várias ideias que ainda estamos nos ajeitando, né?
Engatinhando, né?
Engatinhando. Esse primeiro mês aqui, a gente está acostumando com um pouco a rotina da prefeitura, que é um pouco diferente para quem vê de fora, quem está lá dentro é totalmente diferente. Mas Tem muita coisa boa para vir, muito material que a gente está já planejando criar durante o ano, durante esses 4 anos de gestão aí.
Mas tem estrutura para tudo isso também? Vocês estão montando essa estrutura?
Estamos montando. Eu acho que o principal, que é a mão de obra e nós mesmos, né? Já a gente já consegue desenvolver bastante coisa. Agora, com a estrutura que está sendo montada, que está já encaminhada para a gente, com um estúdio de TV que brevemente deve estar sendo montado para a prefeitura, né? Para a gente fazer, além das coberturas ao vivo que a gente já está fazendo, fazer muitos mais materiais.
Certo, quem pode levar informação para a nossa população.
Com certeza.
Trabalho próprio é sempre informação, né, Tiago?
Exatamente.
Melhor a estrutura, melhor o trabalho, melhor o serviço.
Com certeza, e todas as mídias, né, atuando junto ao site, atuando no nosso diário, atuando Instagram, Facebook, né, canal no YouTube, canal que existia, mas não estava sendo muito utilizado, vamos divulgar bastante, então, atuando em todas as mídias sociais, mídias impressas, né, bastante.
Bom, primeira vez que vocês estão aqui, né, depois que assumiram a prefeitura, mas tenho certeza que vocês vão voltar aqui por muitas, muitas vezes também, para sempre levar informações para a nossa população, tanto o Tiago como o Murilo também, viu?
Com
parabéns
certeza.
Pelo trabalho de vocês.
Obrigado. Conte conosco, temos lá o grupo da imprensa, não precisar, pode mandar para a gente, mandar particular, né, pessoal aí que manda as perguntas para a página da prefeitura, a gente sempre responde, às vezes demora um pouquinho, porque não estamos ali na frente do computador, na frente do celular, mas sempre respondemos, então pode mandar, tudo vai ser respondido, questões, principalmente igual a hoje, sobre como vai ser vacinação, tudo vai para o site, tudo vai para o Facebook, tudo a gente vai divulgar com toda certeza, conte sempre conosco.
E no começo sempre pode aparecer algumas falhas, mas as falhas serão sanadas também com o tempo de trabalho, né, Murilo?
Com certeza.
Um abraço e bom trabalho para você também, Murilo.
Muito obrigado, João.
Um abraço, bom trabalho para você.
Obrigado, tchau. Obrigado a todos, um bom dia.
Eu vou continuar aqui com o nosso amigo Felipe. Felipe, nós temos algumas reclamações. Eu estou vendo aqui, ó, na rua São Marcos, colocaram a caçamba em cima da calçada. E nós temos outras reclamações. Como que está o setor de fiscalização da prefeitura, Felipe?
Esse é um setor bastante complicado, né, João? Por a questão de mão de obra mesmo, né? Ontem a gente falou até a questão de uma possível fiscalização para meio ambiente apenas. É um setor que é bastante complicado em Monte Alto, porque a divisão, ela não é muito clara. Então, às vezes, você precisa de um fiscal para várias áreas. Então, a gente pede o quê para a população? Primeiro, porque a gente não pode mexer no corpo de trabalho, né, João? Não pode se aumentar nem diminuir. A gente pede para a população que use bastante o trabalho da ouvidoria, que possa mandar. Nós vamos desenvolver, inclusive, na ouvidoria também o WhatsApp, para você poder mandar fotos já direto para lá. Já estamos mudando a sala da ouvidoria também. Por quê, João? Porque é uma forma de chegar diretamente ao governo para que a gente consiga depois efetuar a fiscalização, seja com o fiscal, seja com o próprio secretário. Tivemos a questão na feira, por exemplo, né, João? Então, o próprio diretor, secretário, tem que ir à feira para fazer a fiscalização, porque ainda tem esse déficit mesmo de trabalhadores dessa área.
Tá certo. Bom, aqui nós estamos recebendo perguntas de universitários que vão estudar em Ribeirão e outras cidades. Já receberam comunicado que as aulas começam dia 22 de fevereiro. Como que vai ficar o transporte para esses universitários, Felipe?
Pois é, João, nesse processo da educação, de retorno às aulas, é óbvio que também o universitário está incluído. O transporte universitário, ele, embora seja ligado à questão da educação, ela também é do mérito da Secretaria de Governo. Então, através da Secretaria de Governo, nós estamos notificando cada universidade para que ela nos informe o início de aula e o regime dessas aulas, se será presencial, se será também virtual, como vai ser, híbrido, né? Para que a gente possa se programar e manter esse serviço, né? Também para essa população. Então, na verdade, a gente está notificando elas para entender como cada uma vai funcionar e, claro, as demandas do nosso pessoal também, né? Quem vai, quem não vai, quantos vão e quantos não vão. A verdade é que é uma grande incerteza a questão sanitária. E nós estamos de olho nisso, mas já estamos notificando as universidades para saber exatamente cada uma quando vai ser feito para a gente poder oferecer o serviço.
Como que estão os trabalhos de limpeza e próprios municipais, principalmente das praças, Felipe?
Você viu que essa é a grande batalha, né? Ontem, João, a gente recebeu com alegria, após uma compra emergencial de 7 novas roçadeiras, estamos com material inclusive para divulgar, né? Conta da vacina a gente não divulgou ainda, então com mais já somando desde o início do ano mais 30 braços para trabalhar, mais 30 pessoas no PAD. Então, deu uma avançada um pouco nesse trabalho. Lembrando que o setor ali de serviço também tem a questão do tapa-buraco, tem outras questões também. Mas já avançou bastante nas praças, já tem alguns retornos, inclusive, de praças limpas, o pessoal vai mandando, até às vezes cobrando, né? O pessoal só mete o pau, quando a praça está limpa ninguém põe, mas vai avançando. Tem questões ainda como o barranco, que sempre falam aqui, né, João, ali do Centenário e tal, que ali está feio.
Vale dos Sonhos.
É do Vale dos Sonhos, não é do Centenário. Do Vale dos Sonhos.
Precisa fazer uma prioridade, viu?
Isso. E nós colocamos para o Juliano, para o secretário, como uma prioridade ali, que é uma coisa que se repete, uma reclamação sempre. E ainda há várias com muito mato, João. Mas eu digo mais uma vez para a população. Com o número de pessoas aumentando agora o equipamento, os EPIs também, o Juliano vai dar conta desse déficit, porque, olha assim, olha só, João, a gente avaliou pelas cotas de serviço, pelas modificações de serviço, que não foi só parou dia 18 de dezembro, pararam todos os serviços e não se fez mais, né? Não foi só isso. Em dezembro e novembro, também os serviços foram pontuais e não foram regulares. Então, o déficit desse serviço começa lá entre outubro e novembro e vem ganhando chuva, tal, vem ganhando uma piora. Então, assim que ele conseguir corrigir esse déficit, nós vamos conseguir trazer para vocês um cronograma redondinho de atividades. E aí a gente, isso vai deixar de ser um problema crônico, vai ser apenas pontual, que acontece, né, João? Aqui tá ali, tá aqui, tá ali, vamos consertar aqui, vamos consertar ali.
Outro problema sério, antes que aconteça acidentes, fazer uma limpeza nos trevos. O trevo da Siga já não tem mais visão, viu, Felipe?
Meu Deus, isso é terrível. E aquela coisa de, né, vai, notifica a DR, é da prefeitura, o DR
a DR tem uma empresa terceirizada que faz essa limpeza. Dizem que provavelmente segunda-feira estarão
Sim,
aqui.
Sim, que eles estavam na região fazendo. Fizeram...
Segunda-feira estarão aqui para fazer essa limpeza nos trevos.
Vamos ver, né? Porque cobra-se o DR todo santo dia, né, João? É aquela coisa, você tem que cobrar um, aí você cobra... A gente ficou uma semana praticamente cobrando a empresa de lixo para o EPI do trabalhador, veio o EPI do trabalhador. É diuturnamente, está lá na lista, cobrar DR, cobrar não sei quem. A gente vai notificando, vai cobrando, mas o DR, o que a gente pode fazer é notificá-los e cobrar, né, João? Não é um contrato nosso, a gente não pode multar, não pode fazer nada, é uma concessão, é deles, é do Estado, mas eu imagino que eles também vão suprir esse déficit.
Bom, a respeito de volta às aulas, recebemos que muitos pais não vão liberar os filhos para ir, não. A gente vai esperar o pronunciamento da Regina Tavares, a RECA, né?
João, inclusive, lembrando que a consulta pública está aberta, o pessoal pode, né, está lá na nossa fanpage, ele pode também opinar, não é isso que vai definir, né? A consulta é para saber o que a população pensa sobre, João. E acho que essa questão de não levar, da preocupação é bastante grande, ainda mais com essa regressão, né? Na semana agora que entra, essa consulta vai estar nas escolas também em papel, para quem não usar a internet, e vai colaborar, né? Vai fazer uma partezinha pequena na decisão que será tomada consultando o Conselho Municipal de Educação e também o Conselho Municipal de Saúde, João. Claro que a gente tem que preservar a saúde em primeiro lugar, saúde dos professores, dos pais e avós que estão na idade, também a faixa etária de risco. Então, é um processo tem que ser visto com muita calma, muita parcimônia, e essa decisão será tomada e será anunciada, eu espero que semana que vem.
Certo. Os comerciantes estão preocupados. Vamos aguardar o pronunciamento do governador João Dória e também o pronunciamento da prefeita Maria Helena, provavelmente estará aqui amanhã para orientar a nossa população. O que pode e o que não pode. Nós não queremos que você seja autuado e nem punido com multa de R$5.025. Vamos esperar o pronunciamento do governador e o pronunciamento da prefeita, que amanhã estará falando. Quais setores essenciais podem fazer, trabalhar, quais setores que têm que fechar às 20 horas e nos finais de semana os setores que podem e que não podem trabalhar. Tá certo, Felipe?
É isso, João. É uma tarefa difícil, né? A gente está numa posição porque... Cobram da gente, a gente quer trabalhar, mas não, cobram da gente e a gente não pode realizar. Lembrando que a última vez que houve uma decisão do Tribunal de Justiça que reformou uma decisão do município, obrigou-se, a partir daquela decisão, a cumprir 100% as fases do São Paulo, do Estado, sob pena de multa diária também para o município, né, que chegou até R$50.000 diário. Então, é o que a gente pode fazer, é seguir. Tivemos com Pedro Perdonati ontem, presidente da Associação Comercial. No aguardo hoje, saiu a decisão, vamos sentar todos lá, nos reunimos associação, prefeitura, vigilância, para ver o que será feito nesse momento, João, e que seja breve, porque é desgastante demais para a sociedade, para a economia, embora a gente saiba que a saúde tem que estar em primeiro lugar, e é isso que está aí à frente nessas decisões.
A gente sabe que é decisão do governo, e decisão a gente tem que obedecer. A gente pode também opinar. Se tivesse aí, ó, não precisa tantas restrições. trabalhar com disciplina, com regras, todos os setores podiam trabalhar. Só isso. Agora, fecha o estabelecimento, é difícil para o proprietário.
É o fim do mundo.
Super, é o fim do mundo. Fecha, fecha esse aqui, mas o outro que tem muito mais aglomeração, continua aberto. Então vamos trabalhar com disciplina. Quem não respeitar a disciplina pode ser punido, mas se todos respeitarem, todos vão trabalhar. Vamos aguardar o pronunciamento do governador e amanhã o prefeito estará orientando a nossa população. Um abraço, Felipe, bom trabalho.
Obrigado, João. Murilo e o Thiago aqui apresentados também. Valeu por mais esse espaço e a gente vai conversando.
Bom, o IBGE fala o seguinte, aponta o seguinte, que apenas 13% dos brasileiros possuem plano odontológico.
Apenas 13% dos brasileiros têm plano odontológico. O dado vem de um estudo apresentado pelo IBGE no final do ano passado. O mesmo levantamento constatou que dos 162 milhões de brasileiros acima de 18 anos, 34 milhões perderam 13 dentes ou mais. E pior, 14 milhões perderam todos os dentes. Roberto Cury, presidente da Comissão de Odontologia da Federação Nacional de Saúde Suplementar, destaca que o país precisa mudar a cultura sobre o cuidado com a saúde bucal.
São inúmeros fatores que estão associados ao descuido aí com a saúde bucal, tá? Mas o principal fator, eu acho que é a questão cultural. O brasileiro está mais acostumado a tratar o problema, né? A fazer o tratamento em vez de prevenir o tratamento. Aliado a isso, somam-se os maus hábitos de higiene oral, né? Como escovar os dentes após todas as refeições e também usar o fio dental.
Ele destaca ainda que a baixa renda da maior parte da população é um fator preponderante para essa questão.
Outro aspecto importantíssimo é a falta de recurso financeiro da maior parte da população brasileira para ter acesso à saúde bucal, né? E nesse sentido, a gente entende que o plano odontológico é uma excelente opção, justamente que o brasileiro tem uma saúde bucal ao longo de toda a vida. E o Brasil tem uma questão importantíssima. Hoje nós temos aí perto de 360 mil dentistas no Brasil. E ao mesmo tempo amarga uma posição muito ruim em saúde oral, né? Então, a gente tem os dentistas formados e agora a gente precisa justamente fazer com que a população tenha acesso aos tratamentos de qualidade.
Para mais informações sobre o mercado de saúde suplementar, acesse o site fenaprev.org.br. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
São 11 horas mais 46 minutos e 40 segundos. Vamos falar sobre os números do coronavírus aqui em Monte Alto, boletim de ontem. Monte Alto está com 40 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI, um na enfermaria e 38 no isolamento domiciliar. Também Monte Alto está com 166 pacientes em tratamento. 3 estão na UTI, 2 na enfermaria e 161 no isolamento domiciliar. Monte Alto até ontem registra 48 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos na UTI, nós temos 14. 10 leitos já estão ocupados, 4 estão livres. Em termos de enfermaria, nós estamos com 5 leitos ocupados e 17 livres. Claro que esses 10 leitos ocupados da UTI são com pacientes também da nossa região que eu vou divulgar agora. Na UTI nós temos 3 pacientes de Monte Alto, 2 de Jabuticabal, 1 de Cravinhos, 1 de Pitangueiras e 1 de Vista Alegre do Alto. Além disso, também na UTI, com suspeita da Covid, nós temos um paciente de Monte Alto e um paciente de Guatapará. Disque Covid, 3241-1023.
Inscrições para o Enseja terminam na próxima segunda-feira.
Interessados em participar do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos, tem até a próxima segunda-feira para fazer a inscrição no seletivo, na página do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As inscrições são gratuitas. É preciso informar o CPF, documento de identidade, telefone e e-mail atualizado. Mas atenção, para quem se inscreveu na edição de 2019 e não pôde comparecer sem justificar a ausência ou que a justificativa não foi aceita pelo INEP, precisa pagar uma taxa de R$ 40,00, que será cobrada por boleto bancário gerado no ato da inscrição. O Enseja é realizado em todo o território nacional. A prova, voltada para quem ainda não completou o ensino fundamental e o ensino médio e deseja obter os certificados de conclusão. O exame será aplicado no dia 25 de abril, num domingo, nos períodos matutino e vespertino. Para fazer o Enseja, o candidato tem que ter no mínimo 15 anos completos na data do exame para o ensino fundamental e no mínimo 18 no caso do ensino médio. Com supervisão de Shelly Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Luísa Câmara.
São 11 horas mais 50 minutos. Se o município tem que cumprir o que o governador manda, ele já assinou que a volta às aulas, mesmo na fase vermelha, nesse caso não é obrigatório seguir o governo? É isso que nós vamos tirar dúvida com a secretária da Educação, a Regina Tavares, que ela também está vendo isso, para poder chegar aqui e fazer o pronunciamento correto para orientar os pais. Nesta fase vermelha, onde tem mais restrições, porque essa fase vermelha também deve ficar apenas uma semana, começando segunda e vai também até a outra segunda. Tudo isso nós temos que ficar aguardando a determinação do governador, da prefeita, que eu acredito que você, dando liberdade para que todos possam trabalhar, mas com disciplina dentro das regras, seria melhor do que fechar tudo. Fecha isso, mas continua aglomerações, mesma coisa. Fica difícil. Quem é que vai controlar, por exemplo, a feira do produtor no próximo domingo? Feira do produtor, graças a Deus, tem um ótimo movimento. Mas existe uma aglomeração de pessoas lá. Se o bar tem que ficar fechado porque não pode ter, como que tem aquela aglomeração na feira do produtor? Quem é que vai controlar quem entra e quem sai, que o espaço é aberto? É difícil para você explicar isso também. Vamos ficar aguardando, que eu sempre falo aqui. Ah, as igrejas vão funcionar? Estão perguntando de novo. Eu tenho aqui meu bar, como é que eu vou fazer? Calma. O governador vai fazer o pronunciamento e amanhã, com toda certeza, já está falando, Paulo?
Não, só do pronunciamento dele, certo. Moreira. Estamos na página do João Dória. O pronunciamento está marcado hoje, dia 22, às 12 horas e 45 minutos. Os anúncios sobre o Plano São Paulo. Portanto, horário 12h45, de acordo com o anúncio na página dele.
Isso mesmo. E também, amanhã, o pronunciamento da prefeita. Ela vai orientar, nós vamos fazer perguntas. Isso pode? Pode ou não pode? Porque nós teremos, assim, restrições durante o dia, durante a semana, até as 20 horas. Nos finais de semana, tudo fechado. Somente setores essenciais que poderão funcionar nos finais de semana. Significa, então, que na sexta, sábado e domingo, lanchonete, bares e restaurantes que estariam vão ficar fechados. Entendemos isso. Que são no final de semana que eles têm um pouco mais de movimento também. Não adianta a gente ficar nervoso, a pessoa preocupada. Vamos esperar. Esperar o pronunciamento e a prefeita amanhã estará orientando todo mundo. Estão falando aqui, ó. Por que que eles não acabam com filhos nos bancos? Por que que não acabam com filhos nas lotéricas? Você fala que vai no supermercado, Paulo? Você tem contato com as mercadorias, não tem?
Sim.
Claro. E no pedágio?
Dinheiro, toda hora.
Dinheiro, você recebe troco, aquele dinheiro que já passou na mão de tanta gente, você recebe troco, você recebe ticket nos pedágios, tudo isso. É difícil de explicar, mas é a realidade que nós estamos passando. É a realidade que nós estamos passando, sim. Pega aí a reportagem das praias, como que estão lotadas as praias. As pessoas não estão nem aí, não usam máscara, não estão nem aí. Depois, quem paga o pato, como que diz no ditado popular, é o pequeno comerciante. Pequeno comerciante, porque os grandes aí, supermercados, vão funcionar e vão faturar cada vez mais. Agora, com disciplina também. Respeitando aqueles 40% ou 30% da lotação, sai um, entra o outro, oferecendo álcool em gel, todos com máscaras também. A gente nota ainda que na cidade muitos estão circulando sem máscaras e nós estamos aí preocupados, como vocês estão preocupados também, principalmente você. Vai poder trabalhar, proibir você de trabalhar.
Projeto vai capacitar 94 mil profissionais nas ações de vacinação da Covid-19.
Nesta quinta-feira foi lançado o Imuniza SUS, um projeto que pretende capacitar mais de 94 mil profissionais de saúde que atuam diretamente nas ações de vacinação da população. O objetivo é transformar as unidades básicas de saúde em salas de aula para oferecer um treinamento especial para esses profissionais. O projeto é uma iniciativa do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, com apoio do Ministério da Saúde. De acordo com Ilames Ferreira, presidente do CONASEMS, depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou as vacinas da Fiocruz e do Instituto Butantan contra a Covid-19 para uso emergencial em todo o território brasileiro, se faz necessário ter pessoas preparadas para cuidar de um país como o Brasil. Por isso, a iniciativa Imuniza SUS.
Não é fácil trabalhar um país imenso como é o Brasil, país continental, de realidades distintas, de regiões diferentes umas das outras, distribuição de renda diversa, e fazer uma campanha de vacinação onde gera uma expectativa muito grande da população, nós temos que ter pessoas preparadas e capacitadas.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou do lançamento do Imuniza SUS e destacou que o programa conta com um investimento do governo federal que gira em torno de 58 milhões de reais. Segundo Pazuello, esse é um esforço do ministério no sentido de qualificar e ampliar a vacinação para os brasileiros.
A vacina está distribuída, estamos no processo de receber as novas doses, tanto da AstraZeneca quanto as doses fabricadas pelo Butantan. O Butantan já tem outras doses fabricadas, já estamos no processo de recebimento delas. Vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas, e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia.
A capacitação está prevista para começar no dia 1º de fevereiro, após a escolha dos tutores e a realização de matrícula dos profissionais de saúde. Ao final do curso, os alunos poderão apresentar propostas para melhorar a cobertura vacinal do seu município. Reportagem Janari Damascena.
A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, negou hoje uma ação do PDT que questionava a definição de votação presencial para a escolha do presidente da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º. Com isso, fica mantida a decisão tomada pela mesa diretora da Câmara no dia 18. O PDT requereu ao Supremo Tribunal a adoção de um sistema híbrido, prevendo também a possibilidade do voto remoto, sem excluir a votação presencial para os deputados que preferirem. O PDT, representado pelo presidente da sigla, Carlos Lupe, e pelo deputado federal, Mário Heringer, argumentou que a pandemia da Covid atinge níveis alarmantes no Brasil e em todos os outros países.
Bom, tem mais pessoas dizendo o seguinte, que tem uma criança que está com coronavírus aqui em Monte Alto e nós não estamos falando por quê. Eu não tenho conhecimento disso, que tem uma criança que está com coronavírus. E vou ler o boletim de ontem, que nós seguimos o boletim. Ontem foram registrados 28 novas notificações de Covid em nosso município. 20 pacientes aguardam o resultado de exame em isolamento domiciliar. Um paciente aguarda resultado de exame e foi internado em UTI. Um paciente aguarda resultado de exame e foi internado em enfermaria. 6 pacientes já receberam resultado positivo e estão em isolamento domiciliar. Por fim, temos 4 novos curados da Covid. 2 mulheres de 25 e de 46 anos, 2 homens, um de 19 e outro de 32 anos. Essas são as informações do boletim sobre o coronavírus. No boletim não fala de criança nenhuma com coronavírus. E se tem, eu tenho certeza que a família está tomando todos os cuidados. Se a criança está internada, se está em isolamento. Nós não temos esse conhecimento. Mas se tiver, eu tenho certeza da responsabilidade dos pais e está cuidando dessas crianças. Agora, cuidado com fake news. Cuidado com boatos. Se chegar para nós aqui, registrado no boletim, temos que divulgar. Só isso. Mas se essa criança, de fato, está com coronavírus, eu tenho certeza que ela está tendo recebimento médico, a família está cuidando e todos estão cuidando também, e a criança tem que ficar em isolamento. Tá certo?
Cerca de 3 milhões e meio de beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão nascidos em outubro podem sacar a última parcela do benefício a partir desta sexta-feira. Eles podem sacar ou transferir os recursos da conta poupança social digital. Foram creditados cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais para esses públicos nos ciclos 5 e 6 de pagamentos.
Você chegou a falar de alguma criança aí que está com Covid, Paulo?
Não, não temos conhecimento disso, Moreira.
De criança, né?
Não.
Que nós falamos no começo?
Que... Falou?
Matéria. Matéria gravada.
Não é daqui.
Ah, sim, matéria gravada, mas não é daqui. É da cidade de Monte Alto, gente. Eu nem observei aí que nós colocamos matérias, várias matérias, e na matéria, talvez você ouviu falar de uma criança, mas não trata-se de Monte Alto. De Monte Alto nós não falamos ninguém de crianças que estavam com o coronavírus, ainda hoje, tá? Talvez matéria e matéria gravada, falando de outros municípios, de outros casos que tem sim. Nós falamos aqui no começo, inclusive nós temos destaques aqui, que síndrome rara relaciona o coronavírus e atinge crianças. Isso é um destaque da notícia. Aqui em Monte Alto, não. Só a notícia que nós temos. Síndrome rara relacionada ao coronavírus atinge crianças. E tem sim. Isso tem várias crianças que já foram internadas com isso, mas graças a Deus, nenhuma criança aqui de Monte Alto. Nós passamos sim essas informações para que nós possamos orientar a nossa população também. Mas infelizmente, em alguns municípios tem, mas aqui em Monte Alto, graças a Deus, não tem. Voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Todos os dias, o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Coxão mole, quilo 29,90. Linguiça toscana, pimenta, quilo no Savigan e pague 16,90. Arroz Serra Azul, 5 quilos, 19,90. Cerveja Antártica, Sub-Zero, lata 350 ml. No Savigan e pague 1,99. Leite longa vida, Italac, 1 litro. No Savigan e pague só 2,85. Peito de frango congelado com osso Copacol, quilo 8,65.
Savinhago Supermercados. Confiança se constrói.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade.
São 12 horas mais 2 minutos, para as mães que estavam preocupadas aí, sobre o destaque...
A manchete,
né? A manchete, né? Síndrome rara relacionada ao coronavírus atinge crianças. O que fala, Paulo?
Pois é, a gente ainda ia falar sobre esse assunto, mas para esclarecer os nossos ouvintes, o estado de São Paulo já registrou 108 casos de uma doença rara que atinge crianças e adolescentes e é chamada de SIMP, Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Trata-se de uma manifestação tardia associada à Covid-19. Monitorada pelo Ministério da Saúde, a doença apresenta mais de 500 casos reportados em todo o país, sendo 35 óbitos desde o início da pandemia, até o dia 24 de outubro. Isso. Em São Paulo, foram 7 mortes. Está aí o esclarecimento.
Não tem nada relacionado com crianças de Monte Alto.
Aqui em Monte Alto, não, não.
Tá certo. Agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Olha, uma raridade, o ministro Lewandowski, que deveria estar em férias, mas está despachando no Supremo, né? Não deram esse gostinho para o presidente Fux nem para a vice-presidente Rosa Weber. Recebeu um pedido do PDT, se não me engano, não, da Rede, para afastar o ministro da Saúde. E ele respondeu que ele não pode fazer isso, porque isso é prerrogativa do presidente da República, é o que está na Constituição, que quem nomeia e demite ministro é o presidente da República. Né? Finalmente. Acontece toda hora, né? Eu tenho repetido aqui o discurso de Fux na posse, dizendo que o Supremo deveria evitar de tomar decisões políticas a pedido de pequenos partidos que, não tendo voto no local apropriado para discutir questões políticas, que é o Congresso Nacional, estão usando o Supremo. Tem uma outra decisão aí, lá no Supremo, que não foi tomada ainda, pelo menos até esse momento. O PDT pediu que o ministro Barroso determinasse que a eleição para presidente da Câmara não pode ser presencial, tem que ser à distância. Vejam só, que coisa incrível, por que, que o PDT não vai a plenário, né? E vamos votar. Isso está lá no artigo 57, aquele mesmo artigo que o Supremo não soube ler, né? Porque em vez de dar 11 a 0, deu 6 a 5, está lá escrito claramente no artigo 57 que a mesa não pode ser reeleita, né? O presidente não pode ser reeleito. Deu 6 a 5. E esse 57 fala da reunião para eleger, mas não especifica qual reunião. Então há esse vazio que tem que ser decidido pelo regimento interno e pelos deputados. Né? Vamos decidir se vai ser presencial ou não. Eu acho que tem que ser presencial, porque, olha, faz Enem é presencial, vai para o cinema é presencial, vai para o metrô é presencial, vai para o ônibus é presencial, vai para a praia é presencial. Mas para eleger o presidente da Câmara não pode ser, não pode guardar os devidos cuidados. Né? E aconteceu mais, uma juíza federal também, aí o PT pediu para a Justiça Federal afastar o delegado Alexandre Ramagem da ABIN. E a juíza disse, não, isso é prerrogativa do Poder Executivo. E não tem nenhuma prova que justifique uma medida extraordinária da Justiça. De repente parece que chegou assim, nessa quinta-feira parece que houve um equilíbrio no Poder Judiciário, né? caindo do céu, caindo na realidade, no que está escrito na Constituição. Bom, eu falei aí de eleição na presidência da Câmara. Nesse momento, o Arthur Lira tá favorito, né? O Baleia Rossi tinha muita gente a favor dele, inclusive dentro do governo, mas afastou toda essa gente na base do dize-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Andou com o Rodrigo Maia por aí, Rodrigo Maia cada vez mais radicalizando, né? Aí começam a aparecer as coisas lá da Câmara, que ele toma decisões sozinho, E não houve colégio de líderes, nessas coisas. E depois culminou naquela reunião em São Paulo com Dória, em que Dória chamou Bolsonaro de fascínora. Resultado, né, o afastamento de quem o apoiava por bons motivos, pelas condutas de Baleia Rossi. Mas ele está assumindo compromissos com uma turma aí que espantou os outros, né? Então, tudo indica que vai perder. Embora a gente saiba que essas eleições na Câmara são decididas mesmo nos últimos dias. E a grande notícia de ontem foi a China liberando, a Índia liberando as vacinas compradas pelo Brasil, né, pela Fiocruz. 2 milhões de doses que estão chegando nesta sexta-feira ao Brasil. A Índia tratou de primeiro doar vacinas a seus vizinhos para evitar uma contaminação em círculo vicioso, e agora já está entregando para aqueles que compraram, né? Vai entregar para Marrocos e de Marrocos vem para cá. Enquanto isso, ontem, na Anvisa, uma reunião muito produtiva com a União Química, que em Brasília pretende produzir a vacina russa Sputnik, sobre a qual o governo do Paraná, em primeiro lugar, manifestou interesse, né? Vacina que foi usada para vacinar ontem o presidente da Argentina. Uma pena é a gente saber que Manaus está cada vez pior a situação, né? É uma mistura de incompetência com corrupção, e que em muitas prefeituras furaram a fila, né? Houve um mau exemplo do Supremo, né? furaram a fila. O Supremo queria prioridade nas vacinas, furaram a fila com filhos de políticos, funcionários, altos funcionários, prefeitos, né? Furaram a fila que é, por enquanto, dos mais idosos, dos funcionários da saúde e de indígenas aldeados. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Voto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Voto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Voto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Voto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a associação dos funcionários públicos.
Olá, aqui é o Caê Cristiano. Às 12 horas e 30 minutos, Fã Clube do Rei. Te espero.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Peito de frango com osso congelado Nutribem, quilo 7,99. Molho de tomate Val tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Café Caboclo Abaco, 500 gramas, tradicional, 6,99. Bombom Garoto Sortidos, caixa 250 gramas, 7,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, caixa 1,600 kg, 15,99. Papel higiênico personal VIP, leve 12, pague 11, folha dupla, neutro, 30 metros. 12,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas e 13 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Novo teste rápido mais barato pode ampliar acesso ao diagnóstico.
Um novo teste rápido é capaz de detectar anticorpos contra o novo coronavírus em apenas 10 minutos, a um custo até 5 vezes menor que a média de mercado. Ele foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Química da USP em São Carlos, no interior de São Paulo, e de uma startup paulistana com apoio da FAPESP. O chamado teste popular de Covid-19 foi criado para facilitar a testagem em massa no Brasil. Frank Crespilho, professor do Instituto e coordenador da pesquisa, explica como funciona.
É um teste visual, onde uma gota de sangue é retirada do paciente e colocada nesse teste. E após 10 minutos, né, o teste indica se há ou não a presença de anticorpos. E essa indicação é feita pelo aparecimento de uma coloração vermelha, mostrando então, né, se o paciente possui os anticorpos.
A tecnologia inovadora também será capaz de revelar se a pessoa que tomou uma determinada dose de vacina já produziu anticorpos. Isso pode ajudar o médico a identificar a necessidade de acompanhamento do paciente no processo de imunização. Os testes convencionais encontrados nas farmácias hoje são vendidos por cerca de R$ 140,00. Já esse novo teste terá um custo em média de R$ 30,00.
A gente consiga ampliar, né, a magnitude da testagem no Brasil. Temos que aplicar a ciência com a nossa realidade econômica, ou seja, o cientista tem a responsabilidade então, de contribuir para a sociedade, seja por ciência fundamental ou aplicada, mas do ponto de vista da pandemia em si, nós temos que unir forças para que não só tenhamos testes eficientes, mas também que nós consigamos isso a um preço competitivo.
O teste já está pronto para a produção em larga escala e vai passar em breve pela regulamentação da Anvisa. A expectativa é que esteja disponível para comercialização em até 2 meses. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
12:15:40. Os Estados Unidos aplicaram 17 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 até o momento e lideram o levantamento desta sexta-feira. Mas a quantidade está muito abaixo da promessa não cumprida pelo ex-presidente Donald Trump de 20 milhões no ano 2020 e seu sucessor precisa correr para cumprir a meta de aplicar 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias de governo. Com mais de 24 milhões de infectados e 410 mil mortes por Covid-19, os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo. Até o momento, 15 milhões de americanos receberam a primeira dose da vacina e 2 milhões e 400 mil as duas doses recomendadas. Mas, proporcionalmente, apenas 4,55% da população foi vacinada contra 28,21% dos israelenses que lideram esse ranking. Ao menos 32 pessoas foram mortas por dois homens bomba ontem que fizeram um ataque no mercado no centro de Bagdá. Foi a ação mais mortal em 3 anos na capital do Iraque. No ataque, um homem acionou seu cinto de explosivos no meio de um mercado de roupas em uma praça, um ponto movimentado. Enquanto uma aglomeração se formava para tentar ajudar as vítimas, um segundo terrorista detonou os explosivos. Além das 32 mortes, ao menos 110 pessoas ficaram feridas. 3 anos atrás, no mesmo lugar, um ataque matou 31 pessoas. São 12:17:30.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Peito de frango com osso congelado Nutribem, quilo 7,99. Molho de tomate Val, tradicional, sachê 340 gramas, 99 centavos. Café Caboclo Abaco, 500 gramas, tradicional, 6,99. Bombom Garoto, sortidos, caixa 250 gramas, 7,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, caixa 1,6 kg, 15,99. Papel higiênico personal, VIP, leve 12, pague 11, folha dupla, neutro, 30 metros.
litros, R$12,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 20 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Sexta-feira, 22 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Edilmar e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motociclista, de acordo com o artigo 244, parágrafo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir, pilotar motocicleta sem usar capacete com viseira ou óculos e sem usar vestuário adequado é uma infração gravíssima. Se você for surpreendido pela fiscalização, a multa será de R$ 293,00 mais 47 centavos e suspensão do direito de pilotar a motoca. Pense nisso, ao assumir o guidão, ao assumir a motoca. Seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, estrada é lugar de gente viva. Fique vivo nas estradas.
Fala tudo!
Por volta das 7 horas e 40 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já vinha subindo no horizonte, rasgando o decote da natureza, iluminando as estradas desta vida. O motoqueiro Flávio Luiz dos Reis da Costa, de 38 anos, ele pilotava uma motocicleta Honda Titan na cor vermelha da cidade de Jardinópolis. A motoquinha transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Ele seguia no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 315, em Ribeirão Preto, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de um Fiat modelo Ideia na Cocinga de Ribeirão Preto, conduzido por uma mulher. Na sequência dos acontecimentos, uma Honda Bis na cor rosa de Ribeirão Preto, ocupada por duas mulheres, atingiu a Honda Titan. Pense numa pancadaria na rodovia. O resultado foi o seguinte: todos ficaram feridos, foram resgatados e levados à UPA Distrital Norte de Ribeirão, pronto socorro central, e o motoqueiro Flávio, que sofreu ferimentos de natureza grave, foi resgatado e levado ao Hospital São Lucas, mas ele não resistiu e entrou em óbito. O quilômetro 315 da rodovia Anhanguera, em Ribeirão Preto, ficou manchado de sangue para toda a eternidade. Ali, amigo, somente uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto.
Os rodoviários Soldado Weber e o Cabo Bispo, que não é o bispo da paróquia, os dois registraram a ocorrência e prestaram ao motoqueiro Flávio Luiz dos Reis da Costa, de 38 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas 24 minutos e 40 segundos, falando de Brasileirão. Flamengo, hein? Flamengo venceu o Palmeiras e agora entrou de vez na briga pelo título. Quem traz as informações é o repórter João Vitor dos Santos.
O Flamengo levou a melhor no confronto direto contra o Palmeiras nesta quinta-feira no Mané Garrincha, em Brasília. O rubro-negro venceu o Verdão por 2-0. Luan contra e PP marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o Flamengo pula para a terceira colocação com 55 pontos. O time está a 4 pontos do líder Internacional e ainda tem um jogo a menos. O técnico Rogério Ceni comentou a importância dessa vitória.
Foi importante porque eu acho que mostra pra gente, pro torcedor, pros atletas, pra gente, que é possível você enfrentar equipes que, como o Palmeiras, está na final da Libertadores, final da Copa do Brasil, veio hoje com a sua força máxima aqui jogar contra a gente, e a gente conseguiu fazer um bom jogo.
Com uma atuação convincente, o Corinthians venceu o Sport por 3-0 em São Paulo. Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Jô marcaram para o Timão, que agora é o oitavo colocado com 45 pontos. O Sport está à beira do Z4 na 16ª colocação, com 32. O atacante Jô comemorou o fato de o time ter se recuperado de forma rápida da goleada na última rodada para o Palmeiras.
A gente precisava, né? Precisava dar uma resposta rápida, né? E bom que o futebol te dê essa oportunidade, né? Claro que nós fizemos um excelente jogo devido a alguns erros ainda de passe, mas foi o suficiente para poder fazer os 3 gols e conseguir a vitória. Mais uma vez, feliz pelo gol, agradecer a Deus e agradecer aos companheiros pela vitória.
Outros dois jogos movimentaram a 31ª rodada do Brasileirão nesta quinta. O Ceará venceu fora de casa o Goiás por 4-0. Já o Fortaleza venceu o Santos por 2-0 no Castelão. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Brasileirão, João Vitor dos Santos.
São 12 horas e 27 minutos. Agora, a rodada do final de semana do Brasileirão terá Grenal e possíveis mudanças nas duas pontas da tabela. Agora as informações com Humberto Ferretti.
Dois jogos abrem neste sábado a rodada 32. Depois dela, faltarão apenas 6 para o fim. E a competição entrou na reta final com todas as disputas. Pelo título, pela Libertadores e contra o rebaixamento, ainda em aberto. O São Paulo que o diga. A sequência de 4 jogos sem vitória custou a liderança na última quarta, quando o time foi goleado pelo Inter. E às 7 da noite deste sábado, horário de Brasília, no Morumbi, o tricolor tentará se recuperar contra o Coritiba, que luta para sair do Z4. Já às 9, tem outro duelo entre um time que briga pelo título e outro que quer fugir do rebaixamento. Vasco e Atlético Mineiro, que medem forças em São Januário. O principal jogo da rodada, porém, será no domingo, às 4, no Beira-Rio. Qualquer Grenal, desde sempre, é uma partida diferente. ainda mais quando o Grêmio precisa, ao mesmo tempo, evitar o título do Inter, que hoje é o líder, se manter na briga. Até porque o Tricolor, 8 pontos atrás do Colorado, mas com um jogo a menos, está sim na disputa. E ampliar um tabu, já que não perde, há 11 grenais. Também no domingo, às 4, tem Atlético Paranaense e Flamengo, Ceará e Palmeiras. A rodada continua às 6h15, com Santos e Goiás, Sport Bahia, Atlético Goianiense e Fortaleza. Depois, às 8h30, com um clássico entre um Fluminense que briga por vaga na Libertadores e um Botafogo a caminho da Série B, que termina na segunda-feira, com Corinthians e Red Bull Bragantino.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.